começa agora na Transamérica.
Agito Geral.
Com Massinha.
Com Massinha.
Transamérica.
Transamérica. Agito Geral.
Agito Geral.
Boa noite, Vitória da Conquista, estamos começando mais um programa Agito Geral pela nossa Transamérica 100,1. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. O nosso programa é hoje um dia muito especial. Faz tempo que eu não vejo meu querido amigo desde a época do Colégio Batista. Olha, já se vão quantos anos? 30, quase 50 anos. Aí estamos entregando.
Não, 60 anos.
60 anos. Não, muito após isso eu já ouvi, não, já estivemos juntos, sempre nos falamos por aí. Foram nas micaretas, nas festas, num restaurante, na rua. Aliás, dentro da própria rádio, num bate-papo fantástico que até hoje eu tenho que pagar direitos autorais ao Dr. Péricles, que foi o programa que nós tivemos mais audiência. E aí, Dr. Péricles sempre fala, mas saiu direitos autorais daquele programa, daquela entrevista. Foi ótimo, quando eu entrevistei meu querido Péricles Prado, Dr. Péricles, dermatologista, falávamos quando ele lançou o seu livro lá na Livraria Nobel, Sorriso, Sorri?
Ri, remédio bom, gratuito, sem contraindicações.
Isso, ri, remédio bom, gratuito e sem contraindicação. Numa noite festiva, literária, vimos lá quem fez, inclusive, a introdução, ou melhor, quem foi o mestre de cerimônia foi o Onildo, nosso querido amigo.
Meu Onildo colega Oliveira, Onildo do Labo, isso mesmo.
Pois é, verbalista. É. Foi bom,
amigo bacana, irmão.
Foi ótimo. Bom, no dia seguinte, ou foi no dia anterior que nós estivemos na rádio, naquela entrevista, meu irmão?
No dia seguinte.
No dia seguinte. Nós fomos com o Dr. Péricles lá para, ainda na Clube FM, nós estávamos lá, e aí aquela entrevista que de repente chegou a doutora, a deputada Alice Portugal, do PCdoB, repentinamente, como o nosso microfone, o nosso estúdio é uma porta aberta, é uma casa aberta, um quintal aberto. Não é fresta, não, é literalmente aberto. Ela adentrou e não foi, ela não tinha nos comunicados, mas não seríamos indelicados e possibilitamos aquela entrevista. Foi muito legal. Dr. Péricles, eu quero dizer-lhe que é uma honra receber o que o grande amigo, conceituado médico, que vem aí encabeçando um movimento importante, e por isso que eu o trouxe aqui, para que nós conversemos com os nossos ouvintes. E diria até, vou aproveitar e fazer no ar, eu não fiquei com ciúmes, eu fui generoso, cediu a outra emissora, você foi cedido gentilmente para que desse a entrevista primeiro lá, porque já estava agendado aqui comigo. Mas coisas dessa natureza, Dr. Péricles, nós não podemos, nenhum de nós, nem jornal, nem rádio, nem televisão, ter, digamos assim, aquela exclusividade, quando a população, o público quer ouvir, e aí você apropriar-se, não é, de algo, ficar para si, não, o que é isso? Tem que ser com todo mundo, não tem problema. E hoje o senhor está aqui conosco no Agito Geral da Transamérica. Primeiro lugar, dizer-lhe que é uma honra tê-lo aqui conosco, meu grande amigo, lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da 100,1 da Transamérica, que é uma rádio ouvida em toda a região sudoeste e norte de Minas Gerais. Realmente é um prazer muito grande voltar mais uma vez ao seu programa. Realmente a última vez foi do lançamento do meu pequeno livro, que se chama Ri, Remédio Bom, Gratuito, Sem Contraindicações. Naquele momento, inclusive, quando eu lancei o livro, eu dizia que o riso realmente ele produz no cérebro da gente uma substância chamada endorfinas, que melhora o humor, e também o riso ele diminui duas substâncias que nosso organismo produz, a adrenalina e o cortisol, Pedro. E o que essas substâncias fazem? A adrenalina é responsável, inclusive, pela constrição, pelos vasos contraírem. Então, a adrenalina pode levar a infartos e a derrames, AVCs. Por isso que se diz assim, uma pessoa estava estressada, teve um infarto fulminante. Na verdade, houve uma liberação muito grande de adrenalina, o vaso dele, as coronárias fecharam e ele morreu. Aí também o cortisol. O cortisol é o que nós chamamos de corticoides. São substâncias que podem baixar a imunidade da pessoa. E quando se baixa a imunidade, os vírus, como agora nessa época do Covid-19, aí, como todos os vírus, eles se multiplicam quando se baixa a imunidade. Então é importante que as pessoas, claro que o momento é difícil, tanto econômico como a pandemia que nós estamos atravessando, muitas mortes estão ocorrendo, que talvez nós temos alguma possibilidade de melhorar isso aí, certo? De mudar esse curso dessa doença, é o que nós vamos conversar hoje, mas de qualquer jeito, gente, vamos rir porque Deus nos deu a vida e nós temos que rir.
Doutor Pérez, veja bem, antes de entrar nesse assunto mesmo da questão da pandemia, aí eu insisto nessa questão, portanto, o bom humor, o sorrir é fundamental, não só para si, mas para o outro que nos vê, que nos enxerga. O bom humor é excelente, é isso, doutor Pérez?
É isso mesmo, Pedro. Isso se dá o nome de sorriso espelho. É aquela história, quando você tá rindo, às vezes você entra em um local e tem uma pessoa rindo, dando gargalhadas, e aí todo mundo começa a rir sem nem saber por quê. Então isso é importante para todos aqueles que estão sorrindo, realmente vai fazer, como eu disse, produção de endorfinas, liberação, diminuição de adrenalina, diminuição de cortisol. E o riso está em tudo, né? Inclusive, se tem uma frase que eu digo assim, quando nascestes, né, todos sorriam, só tu choravas, viva pois de tal maneira que ao morreres todos chorem, só tu sorri. Então a vida é isso, é rir mesmo e levar ela, porque um dia ela vai nos levar.
Interessante que você, doutor Pélix, meu querido amigo, é dermatologista, mas é estudioso, você envereda por outros caminhos, essa pluralidade que você tem dentro de si nos propicia realmente. É por isso que você está aqui conosco hoje, que hoje a população precisa ouvir. Claro que a questão médica, para se discutir a pandemia, é preciso que seja especialista. Você é um médico dermatologista, tem uma noção, mas acima de tudo, pesquisa, lê e, portanto, vai trazer subsídios para a gente. Então, é isso que é importante. Eu acho que nós precisamos ouvir mais as pessoas, não nos apropriar unicamente de uma verdade, ouvir os dois lados, os três, os quatro, mas enfim, trazer para que o nosso ouvinte, o leitor, tenha um norte. Isso é fundamental nesses dias de hoje, onde a intolerância está presente, doutor Péricles.
Isso mesmo. Pedro, eu sempre brinco, no grupo que nós estamos participando agora, né, de um protocolo que nós estamos fazendo para o Covid, eu digo assim, eu sou mais experiente do grupo, eu não sou mais velho, porque o homem envelhece quando os lamentos assumem o lugar dos sonhos. Eu sou um sonhador e, além disso, eu digo também o seguinte, que o médico deixa de ser médico quando ele para de estudar. Realmente eu sempre gostei de estudar. Não precisa falar, todo mundo me conhece, eu vivo sempre em participando de congressos, de simpósios, e quando você disse é o seguinte, porque no tempo da minha formação médica, Pedro, você não entrava na faculdade já dizendo eu quero ser dermatologista, oftalmologista, cirurgião, você entrava para ser médico.
Sim.
Depois, então, por exemplo, para ter uma ideia, eu passei 2 anos fazendo estágio em obstetrícia, fiz muito parto, muita cesariana, eu trabalhei em hospitais psiquiátricos durante 1 ano em Salvador, muita gente não sabe, fiz psiquiatria um tempo, passei por otorrino, passei por cirurgia geral, entendeu? No antigo pronto-socorro do Canela, fiquei 1 ano como cirurgião geral, de estágio de cirurgia, e depois é que eu fui fazer dermatologia. Então, eu tenho um pouco de noção de tudo. Eu acho que o médico não é que ele tem que saber tudo, porque na verdade, como diz Sócrates, eu só sei que nada sei, então ninguém sabe de nada, mas pelo menos você tem que ter um apanhado geral de todas as especialidades.
É importante isso que você fala aos estudantes de medicina e ao público geral que nos acompanha, que nos ouve. Então, o médico antigamente, por exemplo, doutor Altamirano Costa Lima, doutor Arlindo Martins. O doutor, o nosso querido pai de Ricardo Luiz.
Ricardo já não, foi
o
especialista.
Pai. Eu digo pai.
Não,
Ricardo. Doutor Ricardo.
Mas esse já foi urologista. Mas, por exemplo, isso. Doutor Fernando Espínola.
Fernando Espínola.
Fernando Dantas Alves. Então, eram chamados médicos da família.
Esse nosso querido, quase vizinho meu aqui na inspecionada, doutor Adelmário.
Adelmário.
Também.
Adelmário.
Essa turma antiga. Doutor Hugo de Castro Lima também?
Também. O Castro Lima se dizia que era otorrino, oftalmologista, mas na verdade ele tinha uma visão geral da medicina. Como eu disse, o médico antigamente, ele tinha uma visão mais global.
Sim.
Hoje, Pedro, eu acho o seguinte, tá havendo uma especialização tão grande na medicina que, olha bem, há 40 anos atrás, por exemplo, quando eu me especializei, 40, 42 anos, uma certa vez um colega disse assim, Péricles, olha bem, você está fazendo dermatologia, mas vai chegar um ponto daqui a um tempo que sua especialidade vai ser subdividida, como hoje é, Por exemplo, dentro da dermatologia hoje, Pedro, você tem a dermatologia clínica, em que você trata as doenças dermatológicas. Você tem a dermatologia cosmiátrica ou cosmética, em que você faz botox, preenchimento e rejuvenescimento facial. E você tem a área da cirurgia dermatológica. Por exemplo, hoje tem dermatologistas que fazem lipoaspiração, que fazem plástica de face, como cirurgião plástico. E na área de oftalmologia, quando eu queria dizer, uma brincadeirazinha rápida aqui, que hoje em dia, por exemplo, na oftalmologia, você tem o médico especialista em retina, um especialista em córnea, um especialista em fundo de olho, etc, etc. Então, um colega meu, há 42 anos atrás, ele já brincava, ele dizia: Périx, vai chegar um ponto que quando o paciente for procurar o oftalmologista, aí vão perguntar a ele: você vai no que trata o olho direito ou no que trata o olho esquerdo? Para você ver como estão hoje. Então, existem hoje subespecialidades dentro da medicina que estão fazendo com que esses médicos que agem nessas subespecialidades esqueçam o resto da medicina. É como se o corpo humano fosse baseado só naquele pequeno setor da pessoa. E não é assim, você tem que ver o ser humano como um todo. Tá? O corpo é uma coisa toda. É como uma máquina de um automóvel. É um automóvel, por exemplo. Um automóvel, peçazinha que dá defeito, ele para de funcionar. Então não adianta eu ser especialista só em uma área determinada,
sim,
tá?
Sim.
Não que eu queira ser especialista em outras áreas. Mas você tem que estudar um pouco de tudo. Eu leio sobre tudo, entendeu? Sobre psiquiatria, sobre ginecologia, sobre infectologia, sobre imunologia. Por isso que eu estou disposto a conversar qualquer coisa que me pergunte.
Doutor Pedro, a propósito, que veja bem, se você também não se preocupa em estudar os assuntos mais gerais da medicina, de repente você é especialista, você é um oncologista, como nosso querido Abissamar, grande médico, grande figura, artista, viu?
Urologista.
Urologista. Isso. Ele é um dos grandes atletas da Bahia, sabe
triatleta,
disso?
Triatleta.
Então, veja bem. Então, de repente, não é o caso de Abissamar, mas imaginemos ter um acidente ali, se um médico é preso, ele não dá um primeiro socorro.
Chegou.
Não é mais ou menos isso?
Chegou onde eu queria. Quer dizer, por eu ser dermatologista ou por alguém que é oftalmologista, um paciente tem uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, ele não sabe fazer uma massagem cardíaca com a respiração boca a boca, então ele não é médico, tá? Então eu acho que o médico tem que estar preparado para pelo menos, não é isso? Se não pode curar o paciente, pelo menos ajudar ou diminuir o sofrimento do paciente.
Nós temos uma escola de medicina em Vitória da Conquista que está segurando os filhos, talvez seus netos futuramente, para estudar aqui. Você precisou se ausentar. Foi
isso,
preciso seu Wellington mandar você para Salvador.
Isso.
Pois bem, seria um aviso então, doutor Pérez, para os estudantes de medicina que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, para que ele, não obstante ser um especialista, propondo ser um oncologista, ser um dermatologista, mas ele deve se preocupar em pegar o livro da medicina e se inteirar desses outros assuntos, doutor?
Isso aí, Pedro. Ah, para todos os jovens, realmente, estudantes de medicina hoje, nós temos a UESB, nós temos a UFBA e temos a Santa Agostinho também. O conselho que eu dou a todos esses estudantes é isso: estude sobre todas as áreas, entendeu? Veja o corpo humano como um todo. Não se baseie em subespecialidades ou especialidades. E outra coisa também, não olhe assim, eu vou fazer tal especialidade que essa ganha mais do que essa ou que aquela. Eu sempre, quando fiz medicina, Pedro, logo desde pequeno, com 5 anos de idade, eu não tinha pai médico, não tinha parentes médicos, me perguntava o que eu queria ser, eu dizia que queria ser médico. Aí me perguntava para quê? Eu dizia, para curar as pessoas. Eu nunca disse para ficar rico, para ganhar dinheiro. Eu acho que o dinheiro vem em consequência do trabalho que se faz. Eu acho que essa história, antigamente se dizia assim, medicina é sacerdócio. Hoje medicina está parecendo que está mais para comércio.
Sim.
Mas na verdade eu acho que deve mesclar. Eu acho que o sacerdócio só, ninguém vive realmente,
ninguém,
né,
vive,
Pedro?
Claro.
Ninguém vive. E nem também fazer comércio da medicina. Eu acho que tem que ter um meio termo. O médico deve ser valorizado, deve ser bem remunerado, mas também não fazer comércio da medicina.
A nossa Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, 105 anos, doutor Pérez, ela tem uma importância muito grande. Eu conversava ontem com ele, com o provedor da Santa Casa, Abimael.
Abimael
Brito, grande amigo nosso,
grande
botafoguense.
Amigo, um abraço para ele.
Você é Botafogo, né, Pérez?
Não.
É porque eu disse a ele que aqui não tem
Vitória,
mais.
Vitória, né? Sou Vitória.
É, você é Vitória.
É, sou Vitória.
Também na tela, né?
Mais ou menos.
Então, eu dizia pra ele, com quanto esses médicos, Fernando Espinal, Altamirano, Costa Lima, figura incrível, né, Pérez?
Figura.
É, esses médicos das antigas, Pérez, como eles foram importantes para a nossa medicina e que, inclusive, deram a sua contribuição fantástica dentro da Santa Casa de Misericórdia.
Isso mesmo, Pedro. Isso mesmo. Realmente foram verdadeiros heróis, porque imagine, Pedro, naquele, hoje você tem, por exemplo, tomografia, ressonância magnética, não é isso? Exames de imagem precisos, por exemplo, ultrassonografias precisas. Imagine naquele tempo, mal se tinha um raio-x, mesmo assim um raio-x de baixa qualidade. Então, se dá um diagnóstico realmente de um tumor, de uma tuberculose, por um raio-x daquele tempo, você imagine. Hoje não, hoje você tem realmente exames muito sofisticados. Só que o que eu estou achando, assim, Pedro, voltando sobre a medicina, e para a turma nova que está ouvindo, uma coisa que eu gostaria de dizer, em medicina se diz o seguinte, os exames que a gente solicita, por exemplo, exames de laboratório, exames de sangue, exames de imagem, tudo isso, nós chamamos de exames complementares. E a gente já sabe em medicina que exames complementares representam 30% do diagnóstico para o paciente. Só que hoje está tendo uma inversão. Os médicos hoje estão pedindo 70% de exames para poder justificar para fazer o diagnóstico. No meu tempo, não, se precisa apenas 30%. Então, está havendo um exagero de pedido de exames, por isso os planos de saúde estão quebrando e não aguentam, entendeu, Pedro? Então, porque eu estou achando o seguinte, eu sempre brinco, eu sem querer ofender colega nenhum, mas eu digo assim, que quando o colega pede muitos exames, das duas, uma, ou ele é mal formado ou ele é mal intencionado. E eu espero que não exista colegas mal intencionados. Sim. Nunca vou acusar ninguém disso, mas eu acho que mal formados.
Portanto, você acha que existe um pedido excessivo de exames?
Demais. Era para você pedir 30% de exames complementares, só pedido 70%.
Nesse caso aí, por exemplo, a Unimed Sudoeste, que é um plano de saúde aqui em Vitória da Conquista e no Brasil, ele não tem como interferir com relação a isso, não, doutor Pérez?
Boa pergunta, tem. Inclusive, Pedro, voltando à Unimed, eu fui o primeiro presidente da Unimed, fui fundador da Unimed. Tá? Fui presidente. E desde quando eu fundei a Unimed, realmente, o que me entristecia às vezes era ver isso. Era ver já naquele tempo, há 30 anos atrás, colegas pedindo exames necessários. E naquele tempo eu ligava para o colega para dizer, olha, não peça esse tanto de exames que não está justificando. Ou às vezes, por exemplo, um paciente que estava sendo internado mais dias do que o necessário para determinadas doenças. Então, hoje também o colega que está à frente da Unimed, ele está tendo uma ação interessante. A Unimed há poucos 3, 4 anos atrás estava fechando no vermelho, Pedro. Estava tendo prejuízo de cerca de 5 a 10 milhões por ano. A Unimed hoje, não quero falar nada, mas a Unimed hoje está tendo superávit de 5 milhões. Quer dizer, por quê? Porque o atual presidente realmente, ele limitou o número de pedidos de exames que o médico deve fazer, foi as cotas para hospitais, tudo isso. Entendeu, Pedro? Então, é como eu disse, não é que há má intenção de ninguém, ninguém nunca vai falar isso, entendeu? Mas eu acho que era desnecessário.
É o gastar sem controle, não é?
Gastar sem controle.
É o gastar sem controle.
Chegou onde eu queria, o cara que ganha um salário mínimo, né, e pega o cartão de crédito e sai passando em todo lugar. Né?
Tem um médico lá, que é seu amigo também, creio que sim, tenho certeza até, diria, o doutor Agnes, meu que amigo. É das antigas.
Entrou comigo na época, eu chamei ele compôs realmente comigo.
Ele está na superintendência
ele
hoje,
ele está
né?
hoje lá, tá, junto lá com o Leon mais, tá sim.
Eu gostei, sabe o que? Ele teve aqui há uns 30 dias, se não me engano, falando sobre a questão da pandemia. Aí, um ouvinte me chamou a atenção, vem cá, aquele doutor Agnes, quem é? Eu falei, é doutor Agnes, tá. Rapaz, mas ele é novo? Eu falei, por quê? Não, porque ele tá bem antenado com a medicina, ele achou, olha pra você ver, o ouvinte me falou, ele achava que as pessoas mais idosos, mais antigas, não tem conhecimento. Ao contrário, quer dizer, ele trouxe uma experiência aqui, foi explicativo, debate qualquer assunto.
Ô Pedro, eu sempre digo o seguinte, existem jovens velhos e velhos jovens. Certo? Então, vamos inverter isso aí. Então, eu acho que a pessoa pode ter a idade que for, mas se ele anda atualizado, se ele lê, se ele, entendeu, vê noticiário, se ele entra na internet e pesquisa, entendeu? Não se pode considerar velho. E outra coisa também, você tem que ver a experiência, os anos de vida. Existe um ditado que meu pai gostava sempre de dizer, ele dizia assim, mais vale a ciência da prática da vida do que a prática dos livros. Então, realmente, eu acho que a prática ensina muita coisa a gente, mas a gente tem que estudar sempre.
Bom, eu não sabia que ela viria, acaba de adentrar o nosso estúdio aqui, Alice Portugal, de novo.
Não, hoje não.
Deputado.
Hoje, não, porque nós já temos que falar sobre uma doença que está tendo, não vou mexer com uma doença, não.
Oh, meu Deus do céu, brincadeira.
Uma só já está bom.
Estamos apresentando o nosso programa Agito Geral, em nome do Labo, movido à confiança desde 1950, em nome da Santa Casa de Misericórdia, de Vitória da Conquista, em nome da Sincal. Mais uma Sincal em Vitória da Conquista será aberta brevemente na Avenida Olímpia. Lívia Flores e vai funcionar até às 22 horas. Em nome da MRV, a sua construtora, entregando apartamentos lindos para você a partir de R$125 mil. E você ainda tem uma chance de conseguir um desconto de até R$10 mil. O supermercado é o Ipanema, lá no Jardim Valéria. Falo em nome do Colégio Oficina, que prepara o seu filho para o futuro. Em nome da Unimed do Sudoeste, presente em mais de 80% dos municípios brasileiros. Produtos naturalíssimos, sem agrotóxico, aqui em Vitória da Conquista, nos supermercados da cidade. E falamos em nome da especiaria, aqui na Avenida Olívia Flores e também pertinho de você, aqui no SEAS. Eu vou ali, volto rápido, virão os nossos spots, em seguida eu volto a conversar com o Dr. Péricles Prado, dermatologista, aqui no nosso programa Agito Geral. Eu não demoro não, eu juro, eu volto logo.
Agito Geral.
Agito Geral.
Transamérica.
Transamérica.
Conheço o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante, pode ser repensado com muito mais primor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia, venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olívia Flores.
O Hospital São Vicente informa aos seus clientes que todos os seus serviços ambulatoriais, consultas e exames, agendamento de cirurgias eletivas e atendimento em urgência e emergência, adulto e infantil, estão em pleno funcionamento. Seguimos todas as recomendações de saúde referente à prevenção de contágio para o Covid-19. Não deixe de procurar atendimento médico. Prevenir é sempre a melhor opção. Hospital São Vicente de Paulo. Cuidar faz parte da nossa história. Informações 77-3425-9900.
A Domínio MS é uma empresa especializada em assessoria à gestão condominial, sendo a primeira da cidade. Tem mais de 10 anos de experiência e atende mais de 150 clientes em Conquista e região. A Domínio MS oferece ao mercado uma empresa consolidada, com profissionais especializados e uma equipe interna formada com mais de 40 profissionais entre os setores administrativo, financeiro, contábil e recursos humanos. Conheça o programa Domínio MS, 100% digital, com gestão moderna, barato e fácil de usar. Informações 77-3421-1439.
Chegou o aplicativo do Labo, um canal pensado para você. Solicite pré-orçamentos ou pré-agendamentos dos exames clínicos, saiba o horário de atendimento, formas de pagamento e o endereço de nossas unidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Baixe o aplicativo Labo Laboratório no Google Play ou na Apple Store e tenha o Labo ao alcance das suas mãos. Labo, desde 1950, movido à confiança. 77-2101-5858.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Transamérica.
Voltei, estamos de volta ao microfone da Transamérica 100,1. Vamos conversar mais uma vez com ele, com o Dr. Péricles. Agora sim, Dr. Péricles, o mundo parou. De repente, o que você sentiu? O que sua querida esposa Celinha, seus filhos Bruno e André. E André, os André, três estão na cidade?
Então, Bruno está, inclusive está hoje atendendo na clínica, né? Na nossa clínica. Bruno é dermatologista, André é ortopedista, faz joelho, sim. Como subespecialidade joelho. Pedro, é o seguinte, vamos aqui entrar no que realmente, né, o que tá batendo hoje, o que tá, vamos dizer assim, nos levando ao pânico. Olhe bem, vamos falar agora sobre o Covid, tá bom? Covid, o que é? Na verdade é o seguinte, nós estamos diante de, eu sempre brinco dizendo assim, nós estamos diante de uma guerra, certo? Só que numa guerra você tem um inimigo visível, você vê o seu inimigo, certo? Mas nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível. Então, muito mais difícil de ser combatido. E outra coisa também, numa guerra, às vezes, você tem armas prontas para se defender. Nesse caso do Covid, nós não temos armas prontas. Então, por isso essa mortalidade está sendo grande, no caso. Depois eu vou dizer, inclusive, você vê que eu não trago aqui na mão nem computador, nem nada escrito, porque no meu tempo toda estatística e tudo era feito de raciocínio. A minha cabeça está toda de estatística. Aí eu não usava máquina de calcular, eu calculava sempre o percentual de cabeça mesmo. Então, Pedro, isso está trazendo um problema muito sério. Problemas econômicos, realmente, o que nós estamos vendo realmente é o comércio está sendo desmontado praticamente, não é isso? As indústrias estão sofrendo, o pequeno comerciante está sofrendo, e o que nós estamos vendo é um pânico generalizado também na população. Essa história do isolamento total dentro de casa, esse negócio de prender 3-4 meses a população. Eu vou dizer uma coisa aqui. Existe uma coisa nas penitenciárias que se chama de solitária. Solitária, todo mundo sabe, é uma cela. Isso. Que o preso, quando ele é muito agressivo ou quando ele tem problemas muito sérios, ele é colocado naquela solitária. Só para você ter uma ideia, Pedro, a Associação Médica Psiquiátrica no mundo todo viu o seguinte, que a pessoa que fica na solitária, ele não pode passar de 30 dias. Porque se ele passar disso, ele vai ter problemas mentais terríveis e talvez irreversíveis. Agora imagine nós que estamos 3-4 meses presos dentro de casa. A que ponto os problemas psicológicos estão chegando? Então, o que você está vendo, o que é? Aumento do índice de depressão, aumento de suicídio, aumento do consumo de bebida alcoólica, demais, aumento de abuso de crianças dentro de casa, separação, para ter uma ideia, em Israel, mais de 200% de casos de separação depois da pandemia. Israel, que o pessoal, o judeu é bem, né, família, mesmo assim, agora imagine, quer dizer... Tudo isso porque por essa pandemia que nós estamos passando.
Essa convivência familiar mais duradoura, ela provoca...
Provoca realmente...
Conflitos, não é isso?
Conflitos, isso mesmo, Pedro. Porque antes, às vezes, o homem passa o dia fora, e mesmo a esposa também, às vezes, está o dia fora trabalhando, não tem a convivência do dia a dia. Então, essa convivência do dia a dia está trazendo atritos. Entre adolescentes com os pais, entre o pai com a mãe, e todos os problemas que estão sendo gerados.
Doutor Pérez, veja bem, muita gente fala e a gente afirma, e eu gostaria que fosse, e a gente espera que seja mesmo. Ah, essa pandemia nos tornará melhor, nós sairemos melhores dela. Mas isso, evidentemente, é preciso que a gente saiba desses dados que o senhor traz aí como pesquisador, porque lê, que ouve, que sabe, e é estudioso no assunto. Então, na verdade... É preciso que nós analisemos com mais cuidado. Não sejamos tão sonhadores assim e que a gente enfrente a realidade com coragem. Esse isolamento social, esse confinamento dentro de casa, propicia isso tudo. Então não é só aquela história de poesia, de achar que você vai tornar-se melhor. Ou seja, eu serei bonzinho doravante, eu darei tudo o que eu puder, eu serei pacífico, harmonioso, tolerante, republicano. Não é bem assim não, né, doutor?
Eu acho que não, Pedro. Eu acho que psicologicamente nós vamos sair talvez até pior. Você entendeu? Porque inclusive existe uma coisa chamada síndrome da caverna, que é aquela história, diz que habitantes de determinadas áreas, por exemplo, geladas, em que eles ficavam muito tempo presos na cabana, até esperar passar o tempo do gelo para depois sair, depois que passava o tempo do gelo e que se abria o tempo, eles tinham medo de sair de dentro da cabana, porque parece que ali começou a ser realmente o lugar dele ficar, certo? É aquela história do tigre, do zoológico, que ele vive dentro de uma grade, quando você tira a grade, depois ele não sabe mais se ele sai ou se ele fica preso, ou se ele fica rodando dentro dele mesmo. Agora, voltando ao Covid, Pedro, vamos falar aqui. O Covid, na verdade, vamos desmistificar e vamos falar um bocado agora. O grande problema do Covid é assim, existem duas correntes de médicos hoje no mundo.
Sim.
Existem os que defendem o tratamento precoce do Covid, tá? Precoce, quando eu digo, nas formas leves e formas moderadas, ou seja, formas que não precisariam de hospitalização. Olha só, depois eu vou dizer o percentual.
Depois descoberto o Covid, o tratamento precoce, quer dizer, antecipado.
Isso.
Não é o preventivo, não.
Não. Existe, Pedro, por exemplo, se fala em profilaxia, fico olhando, e prevenção do Covid. Mas a prevenção, inclusive, eu estou aqui em nome, por exemplo, de 140 colegas. Tá?
Daqui de Conquista?
Daqui de Conquista. Nós criamos um grupo que nós dizemos assim, é Médicos Unidos contra o Covid-19. E nós dizemos assim, somos a favor do tratamento precoce. Então, o que está acontecendo no Covid? Deixa eu falar em termos de estatística para você aqui. Tipo assim, por exemplo, 85% praticamente da população vai ter Covid sem sintoma nenhum. Por exemplo, você pode estar com Covid, eu posso estar com o vírus do Covid aqui, sem espirrar, sem ter dor de garganta, sem ter dor de cabeça, sem ter nada. Então, são chamados assintomáticos. Só que tem uma coisa, esses assintomáticos, a Organização Mundial de Saúde dizia que eles não transmitiam o vírus. Hoje, cientistas já pressionaram a Organização Mundial de Saúde e ela está voltando atrás e está vendo que 50% desses assintomáticos transmitem também a doença.
Ô, doutor, me permita, eu não quero interrompê-lo e eu peço desculpa ao ouvinte, mas é importante eu fazê-lo nesse instante. Quando o senhor diz pressionaram, é porque tinham conhecimento que era preciso tornar isso público?
Era.
Ou eles mudaram de opinião por causa de uma pressão, cederam? O quê?
Não. Porque você vê o seguinte, a Organização Mundial de Saúde, ela volta atrás várias vezes. A Organização, eu não vou criticar. Eu deixo isso para quem é político, eu não sou político partidário, você me conhece, eu tenho minhas ideias, mas eu não estou aqui em nome nem de prefeitura, nem de governo estadual, nem federal, nem coisa nenhuma. Eu estou aqui em nome da classe médica de Conquista, que está se unindo para fazer um protocolo de tratamento precoce do Covid, que muita gente rejeita. Inclusive, muitos cientistas, e aí eu brinco assim, eu digo cientistas, existem alguns cientistas verdadeiros contra, mas muitos pseudocientistas que acham que sabem muita coisa e não sabem de nada, entendeu? E que são contra o tratamento precoce. Esse tratamento precoce, Pedro, no mundo todo, não só no Brasil, mas em todo mundo, na Espanha, na China, na África, entendeu? Na Índia, já tem mostrado que reduz o número realmente dos casos que são de leves que iriam passar para moderados, entendeu? Então, por exemplo, formas que iriam ser agravadas, esse tratamento precoce pode segurar essa fase. E outra coisa, mesmo o paciente moderado que iria para uma forma grave, mesmo que ele precise de internamento, quando ele inicia o tratamento precoce, o risco de mortalidade dele quando interna é muito menor. Mas o que está acontecendo é que há uma briga tão grande que a gente não sabe se é realmente uma briga científica ou política, em que muita gente impede o uso desses medicamentos. Para se ter uma ideia, um colega meu, inclusive, médico, estava em Ilhéus esse final de semana e me disse que foi comprar um determinado remédio em Ilhéus, foi manipular, na farmácia de manipulação, um remédio que nós indicamos para prevenção e para o tratamento precoce, e as farmácias de manipulação disseram que não, que o prefeito não deixa que se manipule nem que se venda o produto na cidade. Por isso que Ilhéus está com 50 mortes, tendo a metade da população de Conquista. Quer dizer, olha que coisa interessante, Conquista está com 20 e poucas mortes, Ilhéus está com 50, o dobro daqui.
Ô, doutor Pérez, se não houve uma intervenção de incontinente imediata, por exemplo, dos sindicatos da medicina, enfim, dos médicos, para poder contrapor essa posição do prefeito, não obstante a sua autoridade dentro do município, mas ele não estaria ingerindo numa área que ele não conhece? Só para que eu entenda, doutor, por favor.
Está. Pedro, é o seguinte, quando as pessoas dizem assim, mas vocês estão preconizando e usando medicamentos, olha bem, que não tem respaldo científico que funcione na Covid. Fica olhando. Só que tem uma coisa interessante. Esses medicamentos que eu vou dizer aqui, quais são os medicamentos realmente que se tem hoje em dia, mas eu faço questão de dizer à população assim, não é para ninguém sair comprando nas farmácias, porque o que está acontecendo é que em meios de comunicação, Pedro, disseram quais eram os medicamentos possíveis que fariam efeito do Covid, e o que está acontecendo? As farmácias de Conquista, esses medicamentos que eu vou citar aqui, quando chegam de manhã, meio-dia já não tem mais, acabam, não existe. Se você for comprar hoje em Conquista, em qualquer farmácia, o remédio que eu vou dizer que não existe, porque todo mundo está estocando dentro de casa.
Estocando?
Estocando o remédio dentro de casa. Para ser usado, no caso, se ele for adoecer, para os familiares dele, para tudo isso. Inclusive, eu converso com o pessoal das farmácias, eles estão me dizendo, doutor, nós agora só estamos vendendo uma ou duas caixas no máximo para cada pessoa, porque senão o povo quer levar tudo de estoque para a família, para tudo isso. Então, não é assim. Eu acho que medicamento, olha, eu vou falar uma frase aqui. Como você falou, eu gosto de estudar um bocado de coisa e tal. Existe um médico e matemático chamado Paracelso. Ele foi do século XVII, Pedro, e ele disse uma frase interessante. Ele disse que a diferença entre remédio e veneno está na dose, tá? Então, se você usa um remédio em dose alta, é um veneno. Se você usa em dose baixa demais, não faz efeito, o remédio tem que ser usado numa dose ideal. Então, o que está acontecendo? As pessoas comprando remédios indiscriminadamente, sem ser prescrito por um médico e sem um termo de consentimento, quer dizer, o paciente... Porque quando a gente fala em tratamento precoce do Covid, muita gente diz, mas vocês não podem. Não. O Conselho Regional de Medicina, inclusive da Bahia, um conselheiro amigo meu, foi bem claro. O médico é a autoridade para dizer qual o remédio que ele vai passar para o paciente dele.
Portanto, o prefeito não tem direito de impedir.
Não tem direito.
Entendeu? Nem o prefeito, nem o governador,
nem ninguém,
o presidente.
Nem ninguém.
Certo.
É direito sagrado do médico, você entendeu? Prescrever para o paciente o que ele acha que é bom para o paciente. Uhum. Você acha que algum médico vai prescrever para um paciente alguma coisa que seja nociva para ele? Pelo amor de Deus, não. Né? Na verdade, a função do médico é, como eu disse, é em primeiro lugar tentar curar, se não puder curar, aliviar, e se não puder curar nem aliviar, pelo menos consolar o paciente.
Doutor Pérez, já tornaram-se populares, comuns, o nome desses três remédios que eu gostaria que o senhor falasse, e que as pessoas já estão procurando na farmácia, talvez de forma espontânea, ou seja, isso é uma automedicação.
Isso
não é um crime também contra si mesmo?
É. Mas aí eu disse, Pedro, o que nós estamos preconizando, o nosso protocolo realmente que a gente...
Sim.
Fez, as pessoas inclusive eu teve uma reportagem minha que saiu no ontem, segunda-feira,
no blog.
Correio da Bahia. Um repórter de Salvador me ligou para fazer entrevistas comigo e tudo, e me perguntou se tinha viés político, se era a prefeitura que estava encampando esse movimento nosso. Eu falei que de jeito nenhum, não é que eu nunca tive cargo público aqui em Conquista, você me conhece, eu estou há 40 anos em Conquista, nunca tive cargo público e nem quero ter. Tá? Se me indicar para qualquer cargo público, eu estou fora, para secretaria, para qualquer coisa, não quero me candidatar a nada. Então esse movimento é um movimento médico. Agora, se algum órgão, tipo a prefeitura, ou se o governo do estado vai querer aceitar esse protocolo nos seus postos de atendimento, aí é problema deles. Sim. O que nós estamos fazendo é a nossa parte médica, entendeu, Pedro?
Entendi.
Então,
doutor Pérez, só uma perguntinha, por exemplo, a prefeitura de Conquista, vamos dizer então, o estado e a prefeitura, o senhor necessita que eles legitime esse desejo do senhor de fazer esse protocolo, os médicos todos, é preciso que vocês trabalhem
sintonia.
Em sintonia, é necessário, é preciso a chancela deles para que os senhores ajam?
Não é preciso não, Pedro. Eu acho, eu volto a falar o seguinte, é importante que, por exemplo, um órgão público, tipo a prefeitura municipal, ou tipo o governo do estado, seria importante que aceitasse esse protocolo. Por quê? Porque eles é que são responsáveis pelas UPAs, são as unidades de pronto atendimento, pelos hospitais públicos também, para que se use esse protocolo. Porque, Pedro, mesmo como médico, eu posso na minha clínica prescrever esse tratamento. Por exemplo, se você tiver algum sintoma, você pode me procurar, eu vou lhe passar esse remédio, que eu, inclusive, estou tomando. Eu vou logo dizer aqui, estou tomando, hoje mesmo já tomei o meu medicamento, não vou dizer o que é, porque, mas eu tomo de prevenção, tá? E recomendo para todos os meus familiares, meus pacientes, meus amigos, a usarem medicamentos, tanto preventivos como se iniciar a doença, nos primeiros dias da doença, independente do exame vir positivo ou não, tem que ser usado. Porque, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo. O exame inicial que se faz, que se chama teste rápido, exame de sangue, 30, 40% dele vem falso, negativo. Você entendeu?
Deixa eu entender, repete, por favor, doutor.
Vem falso negativo, ou seja, existem vários casos de pessoas que fazem dois exames desses rápidos e vem negativo o resultado e ele está com Covid interno e faleceu. Você entendeu?
Meu
e existe
Deus.
O exame mais preciso, que seria o PCR, que é o que você coloca pelo nariz, que a gente vê muito, um suavezinho, que é tipo como se fosse um cotonete grande, faz no nariz e tudo. Esse seria o mais preciso, mas esse às vezes pode levar de 7 a 14 dias para chegar ao resultado, que eu já acho muito tempo. Eu acho que tem que intervir antes. Então, quando você volta a falar de órgãos públicos, é como eu falei, o importante é porque o órgão público tem uma rede muito grande para que esse protocolo seja usado. Agora, eu, na minha clínica, quem me procurar, eu vou prescrever. Aí a pessoa diz assim, mas esses remédios não têm comprovação. Aí eu digo assim, gente, vamos voltar no tempo. Há 40 anos atrás, quando eu estava terminando minha especialização, um professor meu, Pedro, ele infartou em Salvador. Olha que coisa interessante, sofreu um infarto em Salvador. Naquele tempo em Salvador não se fazia cirurgia de ponte safena. Então, ele achando que precisava de uma cirurgia, foi para São Paulo na época procurar o doutor Zerbini, que era o papa da cirurgia cardíaca na época, e aí Que coisa interessante. Todos nós, que eu era estagiário dele, era o chefe do serviço, todos nós esperávamos que ele ia ficar lá 15, 20 dias, porque ele ia submeter a cirurgia. Com 2 dias ele volta de São Paulo. Quando ele chegou no ambulatório de dermatologia, nós estávamos todos reunidos, ficamos espantados quando ele chegou. Aí eu ainda brinquei com ele, falei assim, mas professor, eu estava esperando que o senhor só viesse daqui 15, 20 dias. Como é que o senhor voltou hoje? Ele falou assim, agora imagine, paguei avião para ir para São Paulo, paguei hotel caro em São Paulo, fui no melhor médico do Brasil e olha o que ele me passou. Ele meteu a mão no bolso dele e tirou uma cartela de aspirina infantil, que ninguém naquele tempo tinha usado ainda em Salvador e nem a nível de Brasil, como anticoagulante para prevenção do infarto. Ou seja, o infarto dele não tinha sido tão grande como ele imaginava e apenas a aspirina, que evita a agregação das plaquetas e não deixa o sangue coagular, resolveria o problema. Então, isso a gente chama de medicamentos off-label, quer dizer, fora de indicação. Então, são remédios que você usa para uma doença e funciona na outra. Então, esses remédios que nós vamos propor aqui, que eu vou falar o nome desses remédios, não vou dizer doses, porque isso é uma coisa realmente médica. O paciente, por isso que eu digo não se faça automedicação, porque o paciente não sabe qual é a dose que vai ter que tomar. Mas eu vou dizer quais são os medicamentos. Se você perguntar, esses medicamentos estão provados, entendeu? Que fazem efeito? Eu digo sim, não. Mas tem uma coisa interessante. Todo medicamento, quando fazer o teste para ser aprovado, por exemplo, uma indústria quer lançar um medicamento, Pedro, um medicamento antidepressivo, antipertensivo, alguma coisa. O que que ele faz? Ele seleciona 2 grupos de pacientes. A um ele dá o remédio, a outro ele dá o que a gente chama de placebo. O que é placebo? Um remédio com açúcar ou com farinha de trigo. E o que se observa é que 33%, olha que coisa impressionante, dos que recebem o placebo, que não é nada, mas pela autossugestão que ele recebe do médico, que aquilo é remédio, ficam curados. Então, se o remédio vai servir de placebo, pelo menos vai curar 33% das pessoas que estão infectadas, que vai ser muito bom.
Nós não recebemos aqui em Portugal, mas o Anderson do blog já está aqui.
É, meu amigo Anderson.
Ele descobre, ele pareja notícia, está aqui. Meus amigos, estamos conversando com o Dr. Périx Prado, dermatologista, e nós vamos no próximo bloco adentrar com mais vagar sobre a questão desses 3 remédios. Ele vai nominá-los aqui para os nossos ouvintes. E queremos agradecer a sua audiência em nome do supermercado Ipanema, no Jardim Valéria, em nome da MRV, em nome da Domínios MS. Domínios MS 100% digital. Ele cuida do seu condomínio. São mais de 14 anos em Vitória da Conquista. E temos também mais de 150 clientes da Domínio MS. Domínio MS aqui em Vitória da Conquista. É uma grade realmente de 150 importantes clientes em todo o sudoeste da Bahia. Falo em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, em nome da Unimed do Sudoeste, que está presente em mais de 80% dos municípios brasileiros. É preciso você saber, tem uma super promoção e daqui a pouco você vai ouvir aí da nossa Unimed buscando você de volta. Você que deve ter saído por acaso, ninguém sabe por quê, mas você volta. A Unimed quer você mais uma vez lá com eles. Falamos em nome da especiaria com 2 endereços para você. Aqui no Ceasa, no Feirão, bacana, aquele barulhão de feira, muita verdura, muita maçã, muita abóbora, muito pepino, muito repolho, muito beterraba. Minha gente, preste atenção. Não esqueça que a especiaria está aqui no Ceasa e na Olívia Flores. E temos também os produtos Naturalismo sem agrotóxicos. Espero que você recomenda produtos Naturalismo sem agrotóxicos.
Eu acho importante. Acho
é importante?
Importante.
Não só apenas nesse momento de pandemia.
É, não, mas sempre deve ser assim. Eu acho que os agrotóxicos, como eu disse, são venenos realmente que nós ingerimos e que faz mal à saúde.
Ok. Falamos também em nome do Colégio Oficina. Ele prepara o seu filho para o futuro, tá bom? E a turma está na maior ansiedade. Aliás, é a próxima etapa a ser liberada pela Prefeitura Municipal, seguida evidentemente de um protocolo pré-estabelecido. Ontem, ou melhor, foi anteontem, dia 13, nós tivemos já as academias em pleno funcionamento e a próxima etapa serão as escolas. E a meninada está doida para voltar para a sala de aula. Volto daqui a pouquinho em nome do Labo, movido à confiança desde 1950. Eu volto rápido, eu juro, não demoro não.
Agito Geral.
Agito Geral.
Transamérica.
Transamérica.
A vida é uma construção e leva tempo pra fazer. E é de tijolo em tijolo, um passo de cada vez. E quando menos se espera, a casa tá pronta, o sonho se fez.
Sintra, Sintra.
Vamos construir, reformar e fazer.
Sintra, Sintra.
Um lugar melhor pra viver.
Sindical, barato todo dia.
Sindical.
100.1.
É Transamérica.
O Labo informa. Em virtude da grande demanda para a realização do exame coronavírus, houve um desabastecimento de kits para a execução do mesmo. Nos colocamos à disposição para passar informações exclusivamente pelo telefone 77-2101-5858. Lembrando que pacientes com suspeita da doença não devem se dirigir a nenhuma das unidades. Labo, desde 1950, movido à confiança.
No Instagram, digite Rádio Transamérica.
Mude sua vida, mude seu mundo, mude já. As obras do Parque Vitória Real da NRV estão no finalzinho. Garanta já o seu AP de 2 quartos, com energia solar, lazer completo e equipado no bairro Recreio, perto do centro. Com os subsídios do Minha Casa Minha Vida, você paga até 21 mil a menos. E com a NRV, leva muito mais. É só chamar no zap 31-9900-9000. Ligue no 4004-9000 ou acesse nrv.com.br.
Atenção, beneficiário. Se estiver com tosse seca, febre, coriza e dificuldade para respirar, fale com a Unimed para você. Ligue 77-981-16-2824. Nosso médico irá te avaliar e continuará o atendimento com uma equipe multidisciplinar, até sua saúde estar ok. Com a Unimed Sudoeste, o coronavírus não tem vez. Ligue pra gente, 981-16-2824. Saiba mais em nosso site.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Transamérica.
De volta ao microfone da Transamérica 100,1, entrevistando o Dr. Périx Prado, dermatologista, aqui no nosso programa Agito Geral. Dr. Périx, o ouvinte deve estar ansioso, ele quer ouvir. Na verdade, ele ouve ali, acolá, mas agora sobre, preciso que ele ouça da sua voz, da sua fala, do seu conhecimento, esses 3 remédios tão populares e que esse grupo de aproximadamente 140 médicos de Vitória da Conquista recomendam o uso, evidentemente, a partir de um protocolo, não, de uma autorização e de um consentimento do paciente. Ele terá autonomia para fazê-lo. Não é obrigado, ele é responsável. Doutor Pérez, por favor, sobre isso.
Pronto. Pedro, vamos arrematando umas coisas interessantes aqui. Então, faltando sobre o Covid. 85%, 80%, 85% das pessoas de Covid não vão ter sintomas nenhum. Você, meu amigo Anderson, está por aqui, eu também. A gente pode não ter nada e estar com vírus. Olhe bem. 10% vão ter casos leves. Pode ter um espirro, uma dorzinha de garganta, alguma coisa desse tipo, que pode melhorar. Agora, 5% são os casos que nós chamamos de moderados para grave. Aí vamos fazer uma analogia com Conquista. Nós temos. Aí, ó, eu digo que é tudo de cabeça aqui. Você vê que eu não estou com nada. Nós temos aqui 360 mil habitantes de Conquista. 5% vão ter casos de moderado a grave. 5% de 360 mil, 56, 18 mil pessoas. Fica olhando, 18 mil pessoas em Conquista vão ter doença de moderada a grave. Desses moderados a graves, dos 18%, dos 18 mil, 1% vai morrer. É a estatística do Brasil. Imagina, quando eu falei da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde disse o seguinte: a estatística de morte seria de 3,5%. Mas o que você está vendo é que em cada país existe uma peculiaridade diferente. Sim. Existem países com 2, 2,5%, outros com até chega a 3%, mas no Brasil é 1,1%. Então, se a gente bota 1% em cima desse número que eu falei, seriam 180 mortes em Conquista. Nós estamos com 20 e poucas mortes, poderíamos chegar a 180. Você vê que Jiquié tem a metade da população daqui já está com 50. Então, eu tenho que reconhecer que a prefeitura está fazendo um bom serviço, porque, olha bem, não tenho nada a ver com ninguém, não faço parte de conselho nenhum de nada, mas olhe bem, como é que justifica a Conquista com 360 mil habitantes só ter 20 e poucas mortes? E como é que Jiquié, com 160 mil habitantes, tem 50 mortes? Como é que Ilhéus, que é praticamente a metade daqui, também está com 50 mortes? Ou seja, talvez a estrutura que foi montada nesses lugares, realmente, tá, de prevenção, não foi bem feita.
É isso que eu ia perguntar, doutor. Não é a peculiaridade de cada cidade. Por exemplo, Jiquié tem aquele clima que é um forno, é o sol. Conquista é fria. Aqui fechou o comércio antes. Enfim, aqui a população pode ser mais, digamos assim,
esclarecida, talvez.
Esclarecida, isso. Ou agir assim. Sim, e outra coisa, nós temos um problema aqui, que é o entroncamento.
Isso.
O entroncamento. Mas a Rio Bahia cruza a nossa cidade,
mas
do norte de Minas, vindo de gente por qualquer lugar.
Mas Pedro, foi o meu grande medo realmente no início, como nós estamos aqui no meio da Rio Bahia realmente, eu falei, poxa, imagina, conquista vai ter um surto violento, tá? E no entanto não está tendo. E outra coisa também, todo mundo diz assim, poxa, o tempo frio favorece ao vírus desenvolver mais. Você vê que você gripa mais na época fria.
É,
e por que conquista mais frio do que Jequié e do que Itabuna e do que Ilhéus e tem muito menos mortes? Realmente, existe peculiaridade de cada cidade e os cuidados que devem ser tomados. Agora, voltando aqui, aí, então 1%, então 180 mortes podem acontecer em conquista durante a pandemia? Pode. Essa pandemia vai se estender por muito tempo. Na verdade, eu digo que esse vírus não vai embora mais nunca. Pode botar isso na cabeça. Esse vírus é como o vírus da gripe. Vai ficar aqui a vida toda. E se sair uma vacina, vai ter que ser vacina todo ano. Porque as vacinas que estão em curso agora, que estão sendo preparadas, eu não acredito, vou logo ser sincero aqui, eu não acredito que nenhuma vai ter mais do que 60, 70% de efeito, se tiver. Porque já foi provado que 30% dos pacientes que têm Covid não adquirem imunidade contra a doença. Já existem vários casos de pacientes que têm Covid, tiveram Covid há 3 meses atrás e que estão tendo Covid de novo agora. Não se sabe se é o vírus que está entrando de novo no organismo ou se o vírus que ficou armazenado no organismo dele. E como ele não criou a imunidade, o vírus volta.
Doutor Pérez, qual é o perfil do paciente, do cidadão que adquire o vírus? É o paciente da periferia? Ele é mais pobre?
Não
tem classificação?
Não tem classe. O que tem que fazer é o seguinte, por exemplo, em termos de gravidade, por exemplo, se você me falar, não, em termos de acometimento, nós estamos vendo hoje assim, 50% de pacientes abaixo de 60 anos e 50% acima de 60 anos. Agora, em termos de gravidade, os pacientes abaixo de 60 anos, Pedro, o índice de mortalidade deles é em torno de 5%. Os pacientes acima de 70 anos, em torno de 15%. Eles podem chegar a morrer, principalmente quando tem comorbidades, problemas cardíacos e diabetes também. Agora, voltando ao tratamento precoce, quando eu falei das drogas, são chamadas drogas off-label, são fora de indicação. Mas tem uma coisa, eu sempre digo, aquilo que eu falei da guerra, se você está numa guerra, por exemplo, alguém está lhe atacando de metralhadora, se você só tem escopo, só tem uma espingardazinha de matar passarinho ou um estilingue, você tem que usar isso. O que nós temos hoje no Brasil, o que é? A ivermectina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. Esses três medicamentos, não só no Brasil, está sendo usado em um dos 4 cantos do mundo, tá? Então, são medicamentos, você fala assim, poxa, aí muita gente diz assim, esses medicamentos dão problemas no coração, dão problemas na retina, tudo isso. Eu vou dizer para você, eu uso esses três medicamentos há 40 anos na minha clínica, nunca vi um paciente que morreu por causa disso.
Ah, eles já são recomendados?
Pelo amor de Deus, olha, a ivermectina é usada para tratamento de escabiose, que é a sarna vulgar, tratamento de piolho, se trata piolho com ivermectina, e tratamento de verminose também. Se usa ivermectina. A ivermectina, para que o povo tenha uma ideia, é o mesmo Ivomec que você dá no gado. A mesma coisa do Ivomec que você dá para matar os vermes do gado e os parasitas. A hidroxicloroquina, Pedro, imagine, foi lançada como cloroquina há 75 anos. Eu uso ela há 40 anos. E quando eu fiz minha especialização, os professores do hospital já usavam há mais de 20 anos. Então a cloroquina tem mais de 60, 70 anos do Brasil. E eu uso há 40 anos. Eu devo ter, no mínimo, 300 a 400 pacientes de lúpus que andam sob meu cuidado, tomando cloroquina durante um ano e meio a 2 anos, sem problema nenhum. Agora, quando a gente fala que vai usar 5, 7 dias, diz que está matando o paciente. Azitromicina é um antibiótico que todo mundo toma para garganta, para inflamação de garganta, para pneumonias atípicas, para tudo isso. Então, 5 dias de hidroxicloroquina com azitromicina vai matar quem? Eu digo, nem coração de mosquito mata, se é que mosquito nem coração tem.
Doutor Pérez, nós vimos através da internet, saiu até em redes nas redes de televisão aí, uma médica lá da cidade de Porto Seguro se manifestando.
Isso mesmo, a Raíssa, colega
isso,
nossa, Raíssa.
Pronto, ela é a Raíssa. Aqui em Vitória da Conquista, seria doravante essa manifestação desse grupo, desses 140 médicos.
Isso.
Seria uma reprodução ou coisa análoga?
Também.
Também.
A mesma coisa, inclusive nós pegamos o protocolo da Raíssa, não só da Raíssa, protocolos que são desenvolvidos no Brasil. Por exemplo, em São Paulo tem uma cidade, Porto Feliz, não sei se você viu, inclusive o prefeito até o meu sobrenome Prado, talvez por isso que deu certo lá, brincando aqui, talvez por isso ele é inteligente. O que é que esse prefeito de lá fez, Pedro? Ele começou a dar hidroxicloroquina e ivermectina para todo o mundo, todas as pessoas que trabalham na área de saúde e para a população ele está usando também, e o índice de mortalidade lá é o menor do Brasil. praticamente quase não se morre ninguém em Porto Feliz.
Deixa eu fazer uma pergunta. O governo do estado resiste a esses medicamentos?
Resiste totalmente.
Pronto.
E além de resistir, não só resistir, manda que não se venda nas cidades e manda se recolher os medicamentos.
Ok. São dois, evidentemente, são dois modelos distintos, de pensamentos distintos, o que não deveria ser nesse caso específico da pandemia, mas o governo local é contrário ao governo estadual. Aqui resiste também, a doutora Ramona, por exemplo, já foi consultada, o comitê, eles não dariam, por exemplo, eles não ouviriam vocês.
Boa pergunta. Nós encaminhamos esse protocolo nosso para a Secretaria de Saúde daqui, para ver se eles vão aprovar ou não. Agora, como eu disse, fica a critério deles, tá? Se quiserem me consultar sobre efeitos colaterais desse medicamento, sobre o que tem trabalho no mundo todo sobre esse medicamento, quais são as ações desses medicamentos a nível de aumento de imunidade, a nível, por exemplo, de diminuição do processo infeccioso, fale comigo, que eu vivo estudando.
Então, essa procura à Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, por exemplo, doutor, seria um cuidado, não é? É para legitimar, ou melhor, o que nós estamos recomendando, nos ouça pelo menos, é porque diria assim, nós estamos dando a vocês, ao Conselho, à Secretaria de Saúde do município, esses medicamentos, vai facilitar, vai ser bom para todos nós, é mais ou menos isso. Não significa que vocês não possam atuar sem a permissão da Prefeitura. Já falei isso, mas reitero essa pergunta.
Não, o médico é livre para atuar, entendeu? Prescrever o medicamento tranquilo, ele não vai ser processado por Conselho de Medicina, por sindicato, por ninguém, tá? É livre entre o médico e o paciente, o que ele vai prescrever, e o paciente vai assinar um termo de consentimento, dizendo se ele quer usar ou não. Por exemplo, testemunho de Jeová, ele chega no hospital e diz assim, olha, eu quero fazer a cirurgia, mas eu não aceito receber sangue, direito dele, ele assina o termo que ele não vai assinar, receber sangue, se ele morrer, pronto, problema dele. É a mesma coisa, toma quem quer. Mas eu lhe garanto uma coisa, Pedro, eu sempre digo assim, todo mundo que é contra vai tomar o medicamento na hora que estiver doente, sim. Porque eu sempre digo que ateu deixa de ser ateu na hora que o avião começa a cair, que ele grita, valha-me Deus.
Entendi, doutor Péricles, estamos conversando com o senhor aqui no nosso programa Agito Geral, hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, em nome do Labo Movida Confiança desde 1950, em nome da Unimed do Sudoeste, também em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. O colégio é oficina, ele prepara o seu filho para o futuro. Falo em nome da especiaria na Avenida Olívia Flores e aqui também no nosso CEASA. Falo em nome da MRV Construtora, ela é uma das três principais do país. Você, jovem, compre o seu apartamento a partir de R$125 mil aqui no Recreio, no Morada Real. Leve para casa, garanta, assine, compre, é seu. R$1.600 apenas de renda, você já tem o seu primeiro AP. Quem vai coordenar, quem vai organizar? Domínios MS, uma tradição em Vitória da Conquista, em todo o sudoeste da Bahia. Os produtos naturalíssimos, sem agrotóxico, pode ter certeza, é tudo de ótimo para você. Doutor Péricles, eu gostaria que o senhor dissesse mais alguma coisa em relação a isso. Bom, que estágio está? Vocês já reuniram, já discutiram os médicos de 40?
Já.
Não importa quanto seja. Vocês
Pedro.
Já tem um calendário, tem uma cronologia a seguir a partir de agora, doutor? Olha,
não, nós já temos o protocolo definitivo feito. Tá? O nosso protocolo já tem tudo, tanto as medidas de prevenção, porque assim, não é que se vai usar as medicações sem fazer a prevenção necessária. Álcool gel, uso de máscara, assim, entendeu? Evitar a contágio de proximidade. Uma coisa que eu quero chamar a atenção das pessoas aqui. Às vezes quando se fala em proximidade, eu por exemplo, a reabertura do comércio gradual, eu acho que deve ser reaberta assim. Eu, inclusive, quando foi reaberto o comércio a primeira vez, eu fui o primeiro a mandar mensagem, entendeu? Para pessoas ligadas à prefeitura, dizendo que eu achava um absurdo naquele momento se abrir a cidade, entendeu? Não deveria ser aberto. O porquê? O que está se vendo hoje? O vírus que pensava que ele morria com 6 horas apenas, entendeu? Nada disso. O vírus em papel e papelão, ele fica 24 horas.
Em papel e papelão.
Se você, por exemplo, alguém que lhe entrega uma caixa de papelão, que ele pegou ali, ele está contaminado, você vai pegar até 24 horas depois que ele pegou. As maçanetas, por exemplo, de portas, maçanetas de carro, o vírus fica 48 horas ali. Outra coisa, a transmissão pelo ar, que você achava assim, não, quando você se espirra com alguma coisa, o vírus, você mantém um metro e meio de distância, 2 metros, coisa nenhuma, entendeu? Até 6 metros de distância, 10 metros de distância, e se o ambiente for fechado, o vírus pode permanecer até durante um dia. Então, aqui dentro do estúdio, se alguém tiver contaminado e espirrar aqui dentro, o vírus fica 24 horas aqui dentro, porque aqui está fechado. Tá? Então, uma pessoa que vai entrar aqui amanhã cedo, ele vai ser contaminado. Então, esses cuidados têm que ser muito grandes também. Não é porque a gente está disponibilizando um protocolo de tentar tratar o paciente que vai se esquecer da prevenção. A prevenção é primeiro lugar.
Doutor Pérez, se o pessoal que está nos ouvindo nesse horário, inclusive, eu queria até recomendar para que vocês vissem o nosso blog. Tem uma foto belíssima que Leandro nos enviou, Leandro Fonseca.
Isso.
Uma coisa linda, um IP que ele plantou em frente ao supermercado Santo Antônio. Para que nós vejamos coisas saudáveis, alegres, jardins verdes, água correndo pelos pés. Aquilo que nós tínhamos antigamente,
doutor. Isso mesmo.
Para aqui, para a barragem aqui de água fria, tomar banho. Hoje não tem mais isso.
Tem mais
nós
nada.
Perdemos isso, as nossas crianças, os nossos filhos. Nós todos confinados dentro de casa, nesse mundo sombrio, nessa pedra de selva. Fale pra gente, para os nossos ouvintes, olha, apesar de tudo que eu disse aqui, que é uma coisa perigosa, é letal o vírus, ele está aí, é invisível, é uma arma poderosa que não enxergamos, mas o que nós temos de alento? O que que a humanidade, os nossos ouvintes podem falar? Olha, depende de você. Que quando depende da gente, só depende da gente. O duro é quando você precisa ganhar o jogo, classificar dependendo do resultado do outro time.
Isso.
Mas quando depende só de você, é só você fazer assim, olha, nós vamos ganhar. O que é que nós devemos fazer para a gente ficar tranquilo, doutor?
Isso mesmo. Pedro, em primeiro lugar, como eu disse, a ciência está buscando uma vacina, como eu disse, né? Mas é como eu falei, essa vacina, as pessoas estão numa expectativa muito grande dessa vacina, que deve sair no final do ano, começo do ano que vem. Mas é como eu disse, no Covid tem uma coisa diferenciada. Por exemplo, enquanto o vírus, por exemplo, do sarampo, o vírus da catapora, o vírus da rubéola, você vacina e o paciente adquire imunidade, Pedro, durante anos, o coronavírus não. Como eu disse, o paciente pode ter coronavírus, não adquirir imunidade e 3 meses depois ele ter de novo a doença. Então, mas para que haja uma melhora de tudo isso, eu acho assim, a conscientização de todo mundo, realmente, tá? A prevenção vai ser super importante. E outra coisa também, gente, a fé. Na verdade, olhe bem, eu sou um religioso, entre aspas, eu sou um cristão, eu acredito em Deus, respeito todas as religiões, entendeu? E todas as seitas, respeito o pessoal do candomblé, do espiritismo, de tudo isso. Eu acho que toda fé, como dizia Gilberto Gil, a fé pode estar em qualquer lugar, não é isso? Na pedra, na mulher, em qualquer lugar. Então, a fé é importante porque melhora o sistema imunológico. A Sociedade de Cardiologia, não só brasileira, mas americana, e a Sociedade de Oncologia, eles já viram que os pacientes que têm fé em qualquer que seja, qualquer coisa da fé dessa pessoa, eles, 30% desses pacientes têm resposta melhor do que os que não têm fé. É como eu disse, do remédio placebo, você dá um remédio. Se eu lhe der aqui, se você vai no meu consultório com uma determinada doença, e eu lhe dou um remédio que tem apenas farinha de trigo dentro, você tem 30% de chance de ficar bom, desde que você acredite em mim. Isso é fé. Então, fé em Deus, fé em, entendeu? O pessoal que medita, fé em Buda, fé em qualquer coisa.
É interessante quando o senhor fala da fé em Deus. É interessante, chega uma determinada fase da vida, você fala, meu Deus, o livre-arbítrio. Você discutir o livre-arbítrio e fala, meu Deus, põe a sua mão, evite que aquela criança morra, que aquela terra desabe sobre aquela casa e que mate gente e que as enchentes e tudo mais. Mas o universo foi feito, cabe a gente decidir. Nós somos os timoneiros do universo. Cabe a cada um de nós conduzi-lo. Só que às vezes a gente erra. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no planeta. Tanta coisa absurda, tanta coisa errada. Por isso que eu falei há pouco instante.
Foi.
Olha a árvore plantada pelo doutor Leandro, que cada um de nós podemos fazer para que a cidade fique bonita, florida, isso. E nos traça um alento aos nossos olhos e à nossa alma.
Pedro, e eu vou lhe falar uma coisa aqui. Eu acho que o cuidado com a natureza tem que ser tão grande, porque olhe bem, parece até que a natureza está se voltando contra a gente, da seguinte maneira, olhe bem, quando nós tivemos o surto do H1N1, há uns anos atrás, foi aquele que parecia um vírus da gripe, e que até hoje a gente toma vacina, na verdade se chamava assim, a gripe das aves, você lembra a gripe aviária?
Lembro,
e tal?
Lembro.
Que viriou, que era das aves e depois passou para os humanos. O que é que acontece? O Covid era só de animais, os veterinários conhecem o coronavírus, era de animais, você vê que na China, foi através de um mercado de animais silvestres, e tal, que eles comem lá, entendeu? Como morcego e como outras coisas, é que transmitiu o coronavírus. E agora você está, eu não sei se vocês estão a par, mas agora tem uma nova ameaça aí, foi detectado na China também, engraçado, parece que a China sempre está lançando coisa, foi detectado na China que os porcos podem transmitir um vírus que seria mais agressivo do que o coronavírus, que antes se achava que só ficava nos porcos e que agora já teve contágio. E aqui no Brasil, teve um caso no Paraná, em um frigorífico de porcos no Paraná, em que um funcionário de lá pegou essa doença. E foi identificado esse vírus, inclusive esse vírus foi mandado, o pessoal da Organização Mundial de Saúde está pesquisando, porque a grande preocupação é saber se ele contraiu do suíno, vai ficar só nele ou se ele vai transmitir para outro ser humano. Então parece que os animais, aí eu digo assim, que eu acho que os veganos e os vegetarianos, os veganos que só comem verduras e tudo, devem estar falando, tá vendo aí, você sacrifica os animais, eles agora estão voltando contra vocês.
E então, você que é vegano, você quer uma comida saudável, procure o supermercado Ipanema lá no Jardim Valéria. E não esqueça, produtos sem agrotóxicos, produtos naturalíssimos, os filhos do Hamilton Nogueira, o Minotauro, o Minotouro, tudo aquilo que vocês veem, aquela imagem robusta, aquele guarda-roupa, aqueles dois guarda-roupas, é por causa dos produtos sem agrotóxico. Eu falo em nome da especiaria, muito obrigado à especiaria, com dois endereços em Vitória da Conquista. Falamos também em nome do Labo, desde 1950, movido à confiança. Sincal, vem aí a nova Sincal na Avenida Olívia Flores, vai funcionar até às 22 horas. Unimed do Sudoeste, Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, o colégio é o Oficina, o futuro do seu filho, MRV Construtora e também Domínios MS. Olha, doutor Perix, foi realmente um prazer, uma honra tê-lo conosco, falando com os nossos ouvintes. Espero que em outras oportunidades nós o tragamos aqui, nós possamos trazê-lo aqui para conversar conosco. Lembrando que amanhã o doutor Giovanni Moreno, ele que é dirigente lá do Hospital de Base de Vitória da Conquista, estará presente aqui conosco. Agradeço a presença do colega antes aqui, fazendo também essa cobertura. E mais uma vez, muitíssimo obrigado, doutor Perix, pela sua presença honrosa aqui conosco.
Eu que agradeço, Pedro. E só para terminar, eu queria tranquilizar a população, dizendo isso que eu estou dizendo. Existe um tratamento precoce que pode ser eficaz, não vamos dizer que é, porque na verdade são drogas novas. Se diz é placebo, como eu disse, para mim seja placebo, 30% de efeito já seria muito bom, tá? Se vai morrer 100 pessoas, por exemplo, se você consegue evitar 30% das mortes, vai morrer 70, não vai morrer 100. Então, e são medicamentos que a gente usa há 30, 40 anos. Porque o receio, não sei, porque as restrições dos colegas, eu não sei, e eu estou disposto a quem quiser, eu prescrevo o medicamento, como todos nós do grupo vamos prescrever. Agora, se algum órgão público vai aceitar, fica a cargo deles, entendeu? Não sou porta-voz de órgão público nenhum, tá? Eu apenas entro aqui com minha área como médico, tá? E com a experiência que eu tenho de 40 anos.
A propósito sobre o órgão público, já que o doutor Giovanni virá aqui na próxima quinta-feira, eu já registro aqui o nosso convite à ilustre secretária de saúde do município, a jovem Ramona Cerqueira, também para que possa vir conversar conosco, evidentemente dentro da sua possibilidade, até porque é uma demanda muito grande a sua agenda em tempos de pandemia. Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite. Com Massinha.
Com Massinha.
ZYC 346, Rádio Transamérica 100.1, Vitória da Conquista.